A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.
Miguel Costa Gomes é candidato pelo Partido Socialista de Barcelos à Câmara Municipal, assume-se com uma paixão por Barcelos e concorre ao terceiro mandato como militante do partido, em que se inscreveu no dia de tomada de posse, após vencer as autárquicas de 2013, que venceu como candidato independente com apoio do PS, à semelhança das eleições de 2009, em que conquista a Câmara ao Bastião Laranja. Natural de Arcozelo, Miguel Costa Gomes tem 59 anos, é casado, tem duas filhas e com orgulho anuncia que é avô de uma bebé com pouco mais de um mês. Profissionalmente, é empresário do setor têxtil e consultoria fiscal, exerce desde 2009 funções como presidente da Câmara Municipal de Barcelos.
Eleições Autárquicas 2017. Os candidatos.
É ainda na atualidade presidente da Comissão da Autorização Comercial, membro do Conselho de Administração da Resulima, é vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios do Minho. Entre outras representações em várias entidades regionais, nacionais e transfronteiriças, foi presidente da direção da ACIB desde 1989, depois de ter sido secretário-geral da ACIB durante 11 anos. Miguel Costa Gomes é o entrevistado de hoje e faz questão de sublinhar, não como presidente, mas como candidato do PS à Câmara Municipal de Barcelos nas autárquicas de 1 de outubro.
Autárquicas 2017. Conheça na Rádio Barcelos os candidatos à Câmara Municipal. Entrevista a Miguel Costa Gomes, candidato pelo Partido Socialista.
Não nos podemos esquecer que vai na mesma pelo seu terceiro mandato como Presidente de Câmara, é isso que concorre. E há 8 anos atrás, precisamente, Miguel Costa Gomes, enquanto candidato independente que era, fez uma promessa a todos os barcelenses que lhe deu a vitória neste processo da água, prometendo baixar o preço da água justamente aos barcelenses. Passados 8 anos, praticamente, este processo está envolto em secretismo. Como é que vai lidar com os barcelenses, com os eleitores, quando lhe perguntarem em que pé que estamos?
Bom, primeiro, permita-me corrigir-lhe que não é a minha percepção de que ganhamos por causa da água. Aliás, quem conheceu o processo, a questão da água, levantou-se muito à posterior das eleições, e quando os cidadãos se aperceberam do pagamento de ramais elevadíssimos, e portanto só depois das eleições é que isso aconteceu. O tema água veio na altura para a discussão política, porque era um tema já que o Partido Socialista tinha contestado bastante quando o contrato foi assinado, e na altura o próprio Partido Socialista deu-me uma série de dados no sentido que havia condições naquela altura para baixar, que nunca prometi baixar 50% de água. É preciso dizer isto. Eu tenho dito muitas vezes nas assembleias porque a oposição insiste que eu prometi baixar 50%. Não é verdade. Eu, quando disse que poderia ir até 50%, foi posteriormente às eleições, numa entrevista de um colega vosso, e, portanto, não foi durante a campanha que eu disse que baixava a água 50%. A expressão até que eu usei foi que se poderia baixar substancialmente, foi a expressão que eu usei. Mas foi, naturalmente, por dados que o próprio Partido Socialista me deu na altura, de um combate que já vinha do candidato anterior de 2005, que foi o Dr. Horácio Barra, e, portanto, que era um processo que já circulava aqui no município, se a memória não me falha, desde 2002, 2003. E, portanto, baseado nesses dados que o Partido Socialista acompanhou, o Partido Socialista entendeu que se devia fazer essa promessa. Mas temos que nos situar de há 8 anos atrás, e, portanto, as circunstâncias na altura eram umas, passaram-se 8 anos, de facto, um processo doloroso que tivemos que nos envolver, mas foi sempre um processo que foi encarado em prol daquilo que é a defesa dos barcelenses. E a minha convicção é que trabalhei, eu e o Executivo, trabalhámos sempre no sentido de acautelar esses interesses dos barcelenses. E, portanto, volvidos 8 anos, nós temos de trazer a realidade para aquilo que é hoje a situação do processo da evolução e até de regras legislativas que, entretanto, alteraram. Eu quero lembrar que há cerca de ano e meio não tínhamos um regulador. Hoje temos um regulador cujo poder tem para ser vinculativo sobre esta matéria e, portanto, qualquer solução que se arranje tem que passar forçosamente por esse regulador, o que não acontecia no passado. E, portanto, há circunstâncias de momento, como digo, temporais, legislativas, que alteraram em relação àquilo que foi feito há 8 anos. E, portanto, temos que nos ajustar naturalmente a estas realidades hoje.
Mas reconhece que esse vai ser um tema que os eleitores no terreno vão lhe apresentar?
Reconheço e é uma responsabilidade que ainda hoje temos para tentar resolver. E aquilo que foi feito até hoje, do ponto de vista judicial, foi claramente defender os interesses dos barcelenses. E, portanto, foi a convicção que nós temos que se trabalhou nesse sentido. E eu acredito que os barcelenses compreendem a complexidade de um processo destes, e ainda depois das decisões judiciais que existem, os barcelenses percebem, mas também a minha convicção é que percebem que eu estou empenhadíssimo em resolver esta situação, não criando problemas aos barcelenses, nem levando o município a soluções de ruptura.
Acredito que certamente tenha uma solução em mente para aquilo que será, primeiro no papel de candidato e para aquilo que quer para os próximos 4 anos para o Conselho.
Como digo, nós estamos a trabalhar numa solução que resolve este problema, consequência da decisão do Tribunal Arbitral. E estamos a trabalhar no sentido de arranjar essa solução, evitando qualquer tipo de constrangimento, quer aos barcelenses, quer ao município.
E que solução é essa?
Bom, eu desse ponto de vista, eu não queria estar a apresentar agora a solução. Como sabem, este convite que me fizeram foi como candidato pelo Partido Socialista e que me orgulho muito de ter aceito, mas isso é matéria que envolve o Presidente da Câmara e, portanto, eu não gostaria de estar a falar aqui de um processo que está sob a alçada da Câmara e do Presidente da Câmara, e estaremos aqui a falar nas condições de candidato, naturalmente. Agora, aquilo que eu posso dizer é que estamos a trabalhar em soluções consistentes e que não trarão constrangimento aos barcelenses.
Há muitos movimentos políticos que defendem que este seja um serviço público. É da mesma opinião?
Sou. Eu sempre defendi que a água é dos bens, que devia estar sempre sob a alçada pública. Primeiro porque é um bem que está em escassez, e não sou só eu que o digo, são organizações internacionais, mas também, acima de tudo, porque é um bem de sobrevivência humana. E, portanto, como tal, deve estar sempre na alçada do público para que se possam acautelar aquilo que são as necessidades dos cidadãos. Mas este caso vem do processo que é um processo de um acordo, de uma concessão privada, e, portanto, neste momento, este sentimento que nós temos, e o meu pessoalmente, que deve ser um bem sob a alçada pública, não adianta eu pensar assim se tenho uma circunstância, de facto, completamente diferente. E é em função das circunstâncias que eu tenho, naturalmente, que agir e tentar arranjar soluções. Mas estou de acordo que devia ser um bem e que devia estar sob a alçada pública.
Os barcelenses estarão preocupados com os valores que têm vindo à praça pública, de valores de indemnização, naturalmente o contrato e qual o acordo que vai chegar neste processo não o pode divulgar, já que o referiu, mas a verdade é que têm sido números assustadores para a gestão do município. Portanto, enquanto candidato, esses números vão ser confrontados, provavelmente cobrados pelos barcelenses, ou de que forma é que pode acalmar os eleitores do Conselho?
Bom, nós temos uma sentença que é pública, no valor de 172 milhões de euros, mais juros, que grosso modo andará agora nos 210 milhões. Esta é a sentença daquilo que é a justiça portuguesa, mas as soluções estão a ser preparadas para libertar naturalmente os barcelenses dessas sentenças. E compreendam que eu não posso, nem devo, não quero falar neste momento, na condição que estou como candidato do Partido Socialista, naquilo que é o normal desenvolvimento do que está a ser feito, mas fugiremos naturalmente desses valores astronómicos, de que é resultado já e consequência de um processo da justiça.
Uhum. Ainda relativo a este processo da água como serviço público que a todos nós pensaríamos no século XXI ter acesso, água e saneamento, há situações no Conselho em que o saneamento ainda não é uma realidade. Estamos em pleno século XXI, assistimos ainda a despejos. Para quando, o que pode dizer aos barcelenses, para quando uma solução de chegar água e saneamento às casas?
Bom, a solução não é fácil. Não é fácil porque eu herdei um contrato por 30 anos, que ainda tem cerca de 18 anos em vigor, e, portanto, esse contrato que está neste momento, que há vínculo entre as partes, quer com a Câmara, quer com os privados, é um contrato oficial que ainda existe e que limita, desse ponto de vista, aquilo que são futuros investimentos do município. Mas é matéria que está a ser naturalmente analisada naquilo que são as discussões neste momento. E, portanto, eu, enquanto candidato, aquilo que eu quero e pretendo é alargar o máximo possível, pelo menos no que diz respeito à rede de saneamento, que é a mais problemática neste momento, uma vez que a água está, digamos, com uma boa cobertura no município. A de saneamento é que tem algumas dificuldades, mas tudo farei, tudo trabalharei, para que as freguesias que não foram contempladas seja possível, de facto, corrigir, que é uma deficiência que vem do contrato original, do contrato presente e que esteve em discussão no arbitral. E, portanto, no que me diz respeito, tudo farei para que isto seja alterado.
Em relação a falamos aqui da água, que foi um dos temas que há 8 anos esta parte, se calhar até há mais tempo, foi marcando a atualidade barcelense. Outro dos temas foi o hospital. Que intenções têm acerca do novo hospital? Que projetos têm em mente?
Bom, o hospital é um processo que se mantém na atualidade, mas também vem em consequência de um acordo feito no passado. E, portanto, eu diria que foi também um acordo que transitou para a minha mão quando fui eleito Presidente da Câmara. Mas o meu antecessor, de facto, não acautelou as coisas como devia ter sido acauteladas. Primeiro, porque o contrato, aquilo que tinha, era que a Câmara cedia os terrenos, e que depois, na altura, o Governo, ou através de quadros comunitários ou do próprio orçamento, avançaria com o investimento do hospital. Os terrenos, nós mantemos a nossa pretensão de ter os terrenos dentro da área que estava prevista inicialmente. O próprio espaço, neste momento, está a sofrer uma intervenção no âmbito do PDM, e eu mantenho a firmeza de acautelar os terrenos para o Hospital de Barcelos e esperar, na expectativa, que um futuro governo venha, de facto, a corresponder àquilo que é uma necessidade real que Barcelos tem. E, portanto, no que me diz respeito do acordo que foi feito e que eu herdei, mantenho esta firmeza de assegurar os terrenos, se bem que sempre se disse que não havia terrenos. Os terrenos estão identificados, onde era a possibilidade da construção do hospital, e naturalmente que o que estiver ao meu alcance continuarei que seja uma realidade o hospital em Barcelos.
Terrenos ainda na Quinta de Santa Maria, não é isso?
Exatamente, na Quinta de Santa Maria.
Que também se prevê ali uma área de construção e desenvolvimento empreendedor.
Aquilo que está acordado com os proprietários é, no âmbito do PDM, há ali capacidade construtiva na Quinta, e dentro dessa capacidade construtiva, a cedência do espaço à Câmara Municipal, por valores que não serão nem de longe nem de perto aquilo que estava inicialmente previsto, e que foi, na altura, uma proposta feita pelo meu antecessor, que foi cerca de 20 euros o metro quadrado a proposta da Câmara, e a expectativa da empresa proprietária são 50 euros. Nós estamos a falar, na altura eram 28 hectares, neste momento são 10 hectares, que é a necessidade real do hospital, e, portanto, estaremos sempre a falar de vários milhões de euros nessa perspectiva. Com esta revisão do PDM, acredito que os valores serão consideravelmente mais baixos, até porque aquilo que há um compromisso verbal é de que o proprietário nos cederia, com preços um bocadinho mais simbólicos, aquilo que são os terrenos necessários para a construção do hospital.
Mas ainda acredita que teremos um novo hospital, tendo em conta que recentemente o Ministério da Saúde, por exemplo, não, num programa que tinha, não contemplava Barcelos?
Repare, eu acho que nós não podemos pôr isto na perspectiva, porque o governo anterior fez o mesmo e o anterior a mesma coisa. Nós temos de ser realistas. E, portanto, aqui eu abordei já o atual governo, e o atual governo continua a considerar que não há condições para a construção do hospital. No entanto, quero lembrar que no pacto de coesão que foi assinado na Cimecávado, eu inscrevi lá o hospital e, portanto, não fugi desta responsabilidade do mapeamento daquilo que são as necessidades de saúde em Barcelos, sendo certo que aquilo que o quadro tem como valores para todo o Norte, e estou a falar em 86 municípios, são 27 milhões de euros. Ora, o hospital ultrapassa à vontade os 110 milhões de euros e, portanto, mas não deixei de fazer aquilo que eu acho que é o dever, enquanto autarca, de inscrever precisamente a expectativa minha e dos barcelenses do hospital vir a ser construído. É evidente que não há condições financeiras neste momento para isso, no entanto a nossa expectativa está lá e continuaremos a lutar para que ela seja uma realidade.
Já vamos avançar com mais projetos que tem para, em mente para os próximos 4 anos. Antes de tudo isso, é este PS que tinha expectativa de ter para estas eleições? Sente que o partido está repartido?
Não, eu não diria assim. O PS, eu não tenho dúvida que o PS está unido.
PS Conselho,
e quando eu falo PS, e falo no Conselho, no PS Conselho, falo nas bases. Não tenho dúvida que as bases estão em torno daquilo que é o projeto do Partido Socialista. Surgiu, foi aqui, algumas dificuldades daquilo que é a matriz dos órgãos locais do Partido Socialista, nomeadamente o secretariado. E, portanto, aqui é que surgiram dificuldades, mas não tenho dúvida que o Partido Socialista, os socialistas, os simpatizantes do Partido Socialista estão à volta deste projeto de uma forma clara, isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu recordo que não foi há muito tempo que houve uma comissão política onde foi aprovado por uma maioria enorme o reforço do apoio do Partido Socialista às candidaturas à Câmara, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal e também o reconhecimento em órgão do Partido da Comissão Política de que só o Partido Socialista é que estaria em condições neste momento de gerir os destinos do município. E, portanto, foram as bases que se pronunciaram e pronunciaram de uma forma clara e objetiva, favoravelmente, a uma união que é desejável, independentemente do diferendo ou das pequenas diferenças que cada um individualmente pensa. O Partido Socialista é um partido grande demais para se criar fissuras deste género. Já atravessou várias fases difíceis na vida, não só local, mas a nível nacional, mas teve sempre a habilidade e a destreza de ultrapassar esses diferendos e unir os socialistas no verdadeiro momento que é preciso unir. E não tenho dúvida que neste momento os socialistas barcelenses e os simpatizantes do Partido Socialista estão perfeitamente unidos em volta deste projeto, que tem que continuar, começou o seu ciclo em 2009 num projeto muito bonito que se iniciou em 2009 e que tem que ser forçosamente concluído, que eu espero encabeçar até ao fim do próximo mandato.
É inevitável falar nesta separação que se verificou, sobretudo no último ano, com Domingos Pereira. Foi Domingos Pereira que, portanto, o escolheu como candidato independente há 8 anos atrás, candidatura independente novamente há 4 anos, e agora surge como candidato do PS numa separação. Aliás, chegou a referir há 4 anos atrás, creio que falou em casamento perfeito, uma expressão que terá utilizado na campanha. Recentemente, Domingos Pereira vem dizer que, afinal, na altura já haveria mal-estar entre os dois. Era um casamento de fachada?
Olha, não, para mim não era. Sabe que num casamento nós tentamos, e então num casamento político mais ainda, há uma coisa que é básica num casamento desses, que é a lealdade. E a lealdade, eu fico impressionado como é que uma pessoa que lidou comigo tão próximo, que me convidou, como disse, para este projeto, venha agora dizer que em 2013 que já existia isto. Sabe, é que depois disto ter acontecido, a sensação que eu tenho é que não foi em 2013. Isto começou em 2011. Não com um mal-estar evidente, mas pela assunção de alguém que acha, porque é o presidente do partido, que acha que pode fazer, dominar e orientar tudo como quer e lhe apetece. E isso não funciona assim. E, portanto, era bom, e estou a ver que ele está a assumir publicamente que em 2013 já havia esse mal-estar, da minha parte não havia, e, portanto, por aí é que o casamento não era perfeito. A minha visão era uma, muita coisa me foi dita ao longo do tempo, eu não quis acreditar em tanta coisa que me disseram ao longo do tempo, porque eu sou um daqueles que acredito na lealdade, na bondade e na seriedade das pessoas. Mas, até por essas palavras, se demonstra que, como algumas pessoas pensam, que acham que eu devia ter tomado uma atitude há mais tempo. Eu acho que tomei a atitude no tempo certo, quando senti que era o tempo certo, porque estas coisas não se tomam nem de forma leviana, nem de forma ligeira, nem de forma irresponsável. E, portanto, para mim era muito fácil ter abandonado o projeto, mas quem me conhece sabe que eu nunca abandonei uma causa na minha vida. E esta também não a vou abandonar, mas tenho de dizer, embora estejamos aqui num esforço enorme, mas é um esforço que nós estamos pré-disponíveis para ele, e com uma vontade maior do que se estivéssemos aqui acompanhados por muita gente que desse tal casamento perfeito, que afinal parece que perfeito não tinha nada, mas não tinha, não foi da minha parte. Foi precisamente da parte de pessoas que tinham o dever e a obrigação de um compromisso que assumiram comigo com os barcelenses, mas que quiseram provocar uma ruptura meramente por ambição pessoal, nada mais do que isso, que na minha opinião já nem é ambição, eu chamo-lhe ganância política. E portanto, quando nós entramos na ganância, perdemos o discernimento, perdemos a responsabilidade, perdemos a seriedade, e portanto fico triste, porque eu não conheço o Domingos Pereira da política. Conheço há muitos, muitos anos, ou melhor, julguei que o conhecia há muitos anos, e infelizmente mostrou-se um ser humano muito diferente daquilo que quer mostrar que é, mas no seu íntimo é uma pessoa completamente diferente. E, portanto, quando eu disse que podia ser e que era um casamento perfeito, esqueci-me que o meu parceiro estava a pensar, já tinha pensamentos diferentes. Ou seja, quis usar-me para um instrumento para um objetivo, mas já tinha na sua mente, por isso é que eu digo que isto provavelmente começou no dia que ele me convidou, digo eu. Porque estas coisas não se desfazem desta forma. Porque uma relação como a nós tínhamos tinha que ser uma relação de responsabilidade, de respeito mútuo muito grande. Ele assim entendeu que não. E, portanto, acho que tomei a decisão no momento que senti que a devia tomar pela responsabilidade de um contrato que eu assumi com os barcelenses.
Era praticamente evidente que ganharia este terceiro mandato, portanto, uma sequência lógica quase para os eleitores. Agora, a breves 104 dias que estamos das eleições, com esta divisão, com uma candidatura independente de Domingos Pereira, teme que até à última da hora, portanto, estejam indecisos os votos?
Não temo. Claramente não temo, até porque o candidato, o meu adversário, não é o Domingos Pereira, nem de longe nem de perto. O meu adversário é o PSD e é assim que eu tenho que ver. Domingos Pereira é um cidadão que decidiu fazer uma opção pessoal, um direito que ele tem, legítimo. As circunstâncias em que ele fez as coisas como as fez, naturalmente que os eleitores se irão aperceber da forma e do modo desoperante que ele usou, mas não é claramente o meu adversário, e o meu adversário é claramente o PC. E, portanto, o meu combate político não será com o Domingos Pereira, será claramente com o PC.
E o que é que tem a dizer acerca do seu adversário, já que falou dele?
Não tenho a dizer muito. Foi escolhido por um partido que eu respeito, provavelmente daquilo que é público em circunstâncias muito estranhas, não é? Mas são questões internas do PSD que eu não me quero envolver, mas é um adversário que é sustentado por um partido político, com projetos que naturalmente irá lançar, e aquilo que eu irei tentar demonstrar aos barcelenses é que os nossos projetos são melhores, execuíveis, com ideias consistentes, e que não vamos prometer aquilo que temos a consciência que não conseguimos executar. E quem me conhece sabe que na política, se repararem, eu usei sempre, nunca usei a palavra promessa, um programa com promessa, mas sim compromisso. Para mim tem um peso completamente diferente, mas aquilo que eu apresentar aos barcelenses enquanto as linhas programáticas do Partido Socialista para Barcelos serão consistentes e executíveis perfeitamente. E, portanto, não iremos fazer promessas de coisas que... Eu usei muito sempre a expressão na Assembleia Municipal que se estivessem à espera que eu construísse um aeroporto em Barcelos, naturalmente que não íamos construir. E, portanto, nós temos que ser muito consistentes e responsáveis naquilo que estamos a fazer, até porque estamos a gerir a coisa pública e há uma evidência clara que foi a recuperação financeira do município desde que cá entramos até à data. E, portanto, nós iremos fazer e apresentar projetos aos barcelenses, que estou convicto que os barcelenses acreditarão nos nossos projetos, até porque já nos conhecem, e a mim pessoalmente, durante estes 8 anos, e portanto, do ponto de vista pessoal, não tenho nada contra o candidato, é um candidato como outro candidato, que é sustentado por um partido que eu respeito muito, e que naturalmente irei demonstrar que os nossos projetos são mais vantajosos e melhores para os barcelenses.
Admite algum tipo de coligação?
Com o PS?
Não. Se, enquanto candidato do PS, admite algum tipo de coligação com outro partido que seja candidato neste momento?
Não está no horizonte do próprio partido. O partido tem, nas suas linhas e no seu pensamento, candidaturas independentes. Também não teria dificuldade nenhuma se houvesse necessidade de qualquer coligação. Mas o Partido Socialista é um partido com uma dimensão grande que se apresenta normalmente com projetos próprios. E, portanto, não está no horizonte qualquer tipo de coligação.
Outro dos temas que marcou a atualidade e será também um dos dossiês a ser trabalhado por quem ganhar as próximas eleições tem a ver com a passagem da linha de muito alta tensão pelo Conselho. Que projeto é que tem em mente?
Bom, eu não tenho projeto nenhum. Quem tem que ter projeto é o operador, neste caso, a REN. Bom, há bem pouco tempo, há cerca de 8 dias, 10 dias, houve uma audição com o seu secretário de Estado da Energia, do Ambiente e com o seu presidente da REN, onde lá foi dito claramente que o processo, primeiro, tinha a dificuldade de saber quais são os impactos que tem na realidade nos territórios. Do ponto de vista científico, nada está estudado e, portanto, há aqui um compromisso desse tipo de estudos. Depois há a regulamentação de uma lei que saiu em 2010, que é a Lei 30, que não foi feita e, portanto, isto também, do ponto de vista legislativo, cria alguns constrangimentos à construção. Aquilo que Barcelos diz é que a solução que vier a ser arranjada não poderá ter grande impacto ou praticamente nenhum no município de Barcelos. E, portanto, há disponibilidade nessa perspectiva. Também é preciso perceber a política governativa, quer de Espanha, quer de Portugal, porque pela informação que eu tenho, do lado da Espanha não foi construída ainda as infraestruturas que vão alimentar esta rede de muita alta tensão. E, portanto, eu diria que nestes próximos tempos este problema não se irá pôr, porque de facto a contestação é muita. A Câmara contestou aquilo que está ao seu alcance do ponto de vista jurídico, aquilo que foram os procedimentos sobre os impactos negativos que tem no município de Barcelos, e portanto iremos junto à Justiça continuar a reivindicar aquilo que entendemos como sendo um direito que os barcelenses têm. No entanto, quero lembrar que estas decisões e os licenciamentos são centralizados, e aqui é que está a grande dificuldade. Mas, a partir do momento que o Sr. Secretário de Estado deu a garantia pública que nada faria em contradição com o município de Barcelos, é uma boa altura para todos nós, eu, os líderes municipais e quem se entende para um processo deste, de uma forma aberta, a discutir todo este processo, se é para passar, se não é para passar, como passa, onde passa, enfim, é preciso, de facto, tirar esta carga negativa deste processo a todos os barcelenses, dando o conforto de que o que vier a fazer não terá impactos no município.
Uma das medidas que implantou, desde que tomou posse enquanto Presidente de Câmara, foi aplicar a atribuição dos 200% às juntas de freguesia, portanto, com delegação de competências também para as autarquias. É para continuar?
Isso é mais claro e evidente. Nós implementámos este modelo, que é um modelo de sucesso, que permitiu aos seus presidentes de junta também, primeiro, terem algum conforto financeiro e fazer planeamento com a garantia de verbas, dignificar o papel do Presidente da Junta, porque também era preciso fazer muito nessa matéria, e não cingir o Presidente da Junta a pequenas matérias do ponto de vista administrativo, que era aquilo que acontecia. Nós arranjámos no protocolo aquilo que nós chamamos a igualdade de tratamento, porque ele está indexado ao Fundo de Financiamento das Freguesias, e depois temos um outro espaço, que são valores do nosso orçamento, onde nós tentamos exercer a equidade, ou seja, tentar acelerar aquelas freguesias que sabemos ao longo dos anos não foram contempladas com alguns investimentos que é preciso corrigir, porque eu entendo que cidadãos não são dos partidos, são cidadãos. E nós devemos respeitar, temos o momento próprio do combate político, das ideias, dos projetos, mas a partir do momento que, seja quem for que ganha, o princípio que eu tenho é todos são iguais porque todos são cidadãos e, portanto, temos até em benefício e em prol da democracia respeitar aquilo que são a vontade dos eleitores e se elegeram um Presidente da Junta de um partido ou de outro, nós temos que respeitar esse facto e ajudar os seus Presidentes da Junta, sejam eles da sensibilidade política que forem, ajudar a desenvolver as suas freguesias. E acho que o protocolo foi perfeito desse ponto de matéria. Basta percorrer o município de Barcelos nas freguesias e vermos o investimento que está feito, que foi muito bem feito e que, acredito eu, que os cidadãos estarão satisfeitos com aquilo que é o desenvolvimento das freguesias. É evidente que eu gostava de fazer mais, mas nós não podemos fazer, ou nós não podemos dar aquilo que não temos. E, portanto, dentro dessa equidade que nós temos aplicado, temos, de facto, desenvolvido as freguesias de uma forma mais equilibrada e aproximando aquelas que estavam mais atrasadas em várias infraestruturas, de rede viária ou tipo de infraestrutura, tentá-las aproximar mais um bocadinho, no sentido de dar igualdade no tratamento e naquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos.
E é também uma boa estratégia política para avançar como bandeira, por exemplo, nesta candidatura.
E repare, há quem fale, e o próprio PSD chegou a lançar a ideia dos 300%, eu dava 1000%. O problema é que nós não temos condições para isso. E, portanto, nós em consciência temos que pôr à disposição das freguesias, dos presidentes da Junta, aquilo que é possível em termos orçamentais. E é por isso que nós mantemos o rigor orçamental daquilo que temos tido, temos feito a recuperação do nosso endividamento e, portanto, vamos continuar neste alinhamento de investir nas freguesias, continuar a fazer esse esforço, mas mantendo o rigor e a responsabilidade naquilo que é a disciplina financeira e orçamental do município.
Em termos de projetos futuros, muitos movimentos políticos têm falado do Rio. O que é que tem pensado para a zona ribeirinha e também aquilo que é a passagem do Rio Cávado pelo Conselho?
Bom, o Rio, eu admito que haja quem goste tanto do Rio como eu, mais do que eu não gosto. O Rio, temos-lhe dado atenções especiais ao Rio, quero lembrar que em 2013, se a memória não falha, ou 14, fizemos e contribuímos para a limpeza do Rio, com um protocolo que fizemos com os bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos. O problema do Rio tem a ver com os seus caudais, tem a ver com uma série de situações de captações de águas a montante da zona onde estamos. Quando me fala na zona ribeirinha, é que há quem confunda a zona ribeirinha lá do norte do município ao lado sul, ou seja, eu quando falei na zona ribeirinha neste momento, falámos na ambição que temos de um projeto do lado sul do Rio, mas depois somos confrontados aqui com um problema, é que o areal é privado, aquele areal em Barcelinhos que nós vemos, onde se fazem os jogos dos amigos da montanha, outro tipo de iniciativas, aquilo é de uma família privada e, portanto, cada vez que usamos aquilo, temos que pedir autorização a essa família para o uso do areal. E, portanto, a nossa ambição, e está inscrita até num quadro comunitário, é criar uma ligação norte-sul, ali em frente à frente fluvial, com a frente ribeirinha do outro lado, e tentar reorganizar aquela parte do outro lado. Agora, aquilo são propriedades privadas, e, portanto, temos que trabalhar no sentido de ver se os proprietários estão disponíveis para a venda dos terrenos. Pela informação que tenho, há alguma disponibilidade. Os valores é que podem ter aqui alguma dificuldade, mas continuamos a ter a expectativa de fazer esta ligação quase umbilical entre o norte e o sul do Rio de forma pedonal, aproveitando naturalmente aquilo que é a beleza das margens ribeirinhas e também aquilo que é o próprio Rio. E, portanto, vamos manter a expectativa de ver se há condições para avançarmos com esse projeto. Ele está inscrito no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e, portanto, vamos trabalhar no sentido que isso seja possível. Não estou a dizer que vai ser possível, mas é um dos projetos que nós temos como ambição aqui para o município de Barcelos.
Poderá concretizar-se nos próximos 4 anos? Pelo menos levar mais barcelenses?
Uma coisa eu lhe garanto, tudo faremos para que isso aconteça, mas não prometo que se vai fazer, até porque ele depende de verbas comunitárias e, portanto, tudo isso depende muito daquilo que poderá ser a verba comunitária. Eu tenho alguma esperança, porque em 2018 está prevista uma reprogramação do quadro comunitário. E é preciso, já se detectou isso, eu próprio faço parte do grupo de trabalho, já se reconheceu que a reprogramação é urgente, porque aquilo estava planeado, no nosso entendimento não está bem planeado, e é preciso, de facto, reprogramar o quadro, cujas verbas sejam indicadas para ter uma ideia. Uma das coisas que o quadro comunitário não põe como financiamento é a rede viária. E eu recordo na altura, quando se discutiu, falava-se muito em autoestradas, mas eu não estou a discutir autoestradas. Eu estou a falar de uma rede viária municipal, de ligações entre freguesias e entre até as freguesias do Sul e do Norte, que é um tipo de rede viária completamente diferente, que é fundamental e essencial para os cidadãos. E, portanto, o Governo hoje já reconhece que é importante inscrever nesta reprogramação. E eu também acho que sim, porque não é só o município de Barcelos que tem este tipo de dificuldade. Há muitos municípios do país que na sua rede intermunicipal têm muito deste tipo de dificuldades. E, portanto, é uma das inscrições que está prevista na reprogramação do próximo quadro comunitário.
Voltando aqui ao trabalho, no caso, do terreno, em termos de freguesias, o que é que está a ser feito pelo Partido Socialista de Barcelos na Junta de Freguesia, com os candidatos?
Bom, está a fazer aquilo que é básico, que é convidar os atuais candidatos. Eu tenho vários grupos de trabalho que estão a trabalhar com os que são hoje os nossos candidatos e que são os atuais presentes junto nas freguesias. E depois tenho outros grupos de trabalho que estão a trabalhar nas freguesias que nós não temos, não somos poder, digamos assim. E a adesão tem sido muito, muito, muito boa. Até temos algumas circunstâncias que temos potenciais candidatos, mais que um e dois, de pessoas com valor e que estão disponíveis para abraçar esta causa. Mas estamos a fazer aquilo que é o processo político corrente nas candidaturas normais e, portanto, é a nossa expectativa apresentar à maioria, ao maior número possível de freguesias, as candidaturas do Partido Socialista. É evidente que temos algumas... Este mandato poderá ser talvez aquele que mais independentes vai ter em termos de freguesias, por várias razões. E, portanto, o Partido Socialista irá apresentar, naturalmente, ao máximo de freguesias, sendo certo que há uma ou outra que já vem com modelos antigos de candidaturas independentes, muitas vezes passa por opções, por acordo entre a minha candidatura e as próprias freguesias. Há várias situações diversas que se podem trabalhar. Portanto, estamos na fase, precisamente, de encerrar esse processo.
O que é que o motiva a ser candidato no terceiro mandato, naturalmente? Foi, aliás, o primeiro candidato a assumir-se publicamente. E quais as linhas orientadoras deste programa?
Olha, como motiva é uma coisa clara e objetiva, que é os barceleses. Eu disse sempre em todos os lados, e digo até no Partido Socialista, o que me move como causa e a minha primeira obrigação é com os barceleses. E depois é que é o partido. Eu vejo assim as coisas. E, portanto, eu iniciei um ciclo com um grupo de pessoas que agora já não está, mas por opção pessoal, que quis abandonar este processo, mas é um ciclo que eu tenciono manter, porque temos coisas aqui que começámos a fazer, temos coisas que queremos fazer, já fizemos muitas daquilo que nos propusemos fazer em 2009, e, portanto, eu acho que ainda tenho algumas coisas a dar aos barcelenses naquilo que é naturalmente as minhas possibilidades, e queria concluir este ciclo daquilo que eu decidi avançar em 2009 num programa que foi planeado há 12 anos, mas que há uma parte deste processo que quis interromper esse plano, mas eu estou disponível para continuar com o plano porque eu acho que é um plano vantajoso para os barcelenses, para Barcelos, e que honrará, na minha opinião, o Partido Socialista.
Porquê é que os barcelenses devem votar no PS? Devem votar Miguel Costa Gomes?
Eu acho que os barcelenses votarão, na verdade, votarão em alguém que já está aqui há 8 anos e que demonstrou que faz e que se empenha ao máximo possível, que tem uma relação séria, frontal, saudável com as pessoas, que não discrimina e que veio para aqui sempre para fazer parte da solução e nunca do problema. E, portanto, eu acredito que os cidadãos reconhecerão o nosso esforço, que é um esforço de equipa, é um conjunto de pessoas que trabalham neste projeto, e que reconhecerão a forma igualitária e equitativa com que nós temos a nossa relação com instituições, com cidadãos, de um município completamente aberto aos cidadãos. Isto é importante. Eu sempre defendi que os edifícios públicos da Câmara devem estar sempre ao serviço dos cidadãos. Temos demonstrado isso naquilo que é de uma forma dedicada e empenhada para demonstrar que é possível gerir de forma diferente, que é possível gerir para as pessoas, com as pessoas, com as instituições, e eu acredito que os cidadãos que já se relacionam connosco há tantos anos sabem que nós iremos continuar com este princípio de que trataremos todos por igual, que estaremos aqui para tentar arranjar soluções e resolver os seus problemas, e portanto acredito que vão acreditar que nós vamos dar continuidade a este processo desta forma tão aberta e empenhada como temos demonstrado ao longo dos 8 anos.
A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017 passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.